Senador Mano Ferrer, eu quero só complementar, já que estamos no mês da consciência negra, e como eu dizia na abertura dos trabalhos, eu tive... Os tambores batem da mesma forma. Talvez a intensidade é que pode alterar. Eu sempre digo que quem não conhece e não se sensibiliza com a batida do tambor, brasileiro não é. 20 de novembro simboliza a resistência. Simboliza, senhor presidente, a perseverança e a luta permanente em busca da paz mundial. Teremos, nesta semana, no dia 26 de novembro, a entrega aqui da comenda Abdias Nascimento. Serão 7 agraciados, 5 em vida, que deram parte da sua vida por essa causa, e 2 em memória. Vamos pensar sobre a contribuição que aqueles que chegaram aqui em navio negreiros, aquele que foi raptado na sua pátria, mãe África, e durante 350 anos deram a sua contribuição para o país. A intolerância dos homens perpetua no mundo há século, mas não podemos deixar esse tipo de comportamento ceifar os sonhos da humanidade. Como diz o respeitado teólogo e filósofo Leonardo Boff, a realidade, assim como nós, é dada, é contraditória em suas raízes, complexa, pois é convergência dos mais variados fatores. Diz ele mais, nela há causa originário e cosmos, há luzes e sombras, há o símbolo e o diabólico. Em si, não são defeitos de construção, mas a condição real de plenitude de tudo aquilo que existe no universo. Isso obriga todos a conviver com as imperfeições e as diferenças, e a sermos tolerantes com os que não pensam e não agem como nós. Traduzindo numa linguagem mais direta, são polos opostos, mas polos de uma mesma e única realidade dinâmica. Estas polaridades não podem ser suprimidas. Todo esforço de supressão termina no terror dos que presumem ter a verdade e impõem aos demais como se a sua verdade fosse absoluta. O excesso de verdade acaba sendo pior que o erro. Senhoras e senhores, esse é um mês de refletirmos, sim, sobre o preconceito e o racismo no mundo todo. Para mim, o mês de novembro devia ser o mês do debate de todo tipo de racismo e de intolerância. 20 de novembro devia ser um dia de reflexão não só do povo negro, mas da simbologia do que foi Zumbi, um símbolo da liberdade, da igualdade e de combate à intolerância a todo tipo de preconceito. O racismo é perverso. Só não é pior do que a fome, a miséria e a pobreza. Lutar contra o racismo é trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social e político numa cultura de paz para toda a humanidade. Os casos de racismo continuam a estampar as manchetes dos principais jornais. Eu sempre digo, você não encontrará no Brasil um único negro, que não vai admitir que um dia ele sofreu algum tipo de preconceito. Todos vão olhar para seu passado, a sua história, e vão lembrar. Eu me lembro de uma formatura minha. Uma vez formados, fomos entrar no clube, não foi permitido, mas aí veio a solidariedade, e todos os alunos fizeram uma festa na praça comigo, e ninguém entrou no clube, e a neve caía. Só falo isso para lembrar que a luta contra o racismo é de todos. E como disse Nelson Mandela, as crianças não nascem racistas. Elas são ensinadas a discriminar o outro. E se é fácil ensinar a discriminar, muito mais fácil é ensinar as crianças a amar. O amor tem que estar em primeiro lugar. A solidariedade de brancos, de índios, de negros, entre si, senhor presidente, é que aponta para a construção de um mundo melhor para todos. Devemos todos, com muita força, dar um grito e dizer: viva a liberdade, não queremos racismo, não queremos preconceitos, não queremos seitas sectárias. Os racistas não nos vencerão. Intolerantes, vocês não vencerão. Essa semana ainda, estamos vendo a unidade do mundo e da França em razão dos ataques terroristas. Esta é a melhor resposta: a união, a resistência, a solidariedade. Jovens, brancos, negros, índios, repito, da periferia ou dos grandes centros, mulheres negras e brancas, nós estamos juntos, nós estamos com vocês. O Brasil figura como recordista em um dos índices mais trágicos do mapa mundial da violência. Por ano no Brasil, morrem mais de 56 mil pessoas assassinadas por homicídio doloso. Esses números são alarmantes, senhor presidente, e o percentual vem crescendo. Eu dizia antes e repito agora, não é com alegria que eu dizia antes, vou repetir esse dado que é o mais chocante. A violência contra as mulheres, nos últimos 10 anos, aumentou 50%, apesar da Lei Maria da Penha. E a violência, principalmente contra as mulheres negras. Senhor presidente, durante a minha pública, apresentei inúmeros projetos que viraram lei no combate ao racismo e ao preconceito. Conforme pesquisa da própria UNB, a maioria, o maior número de projetos de toda a história da República foram apresentados nesse período. E eu apresentei de cada 10, 5, de toda a história da República do Brasil. PEC número 13, de 2004, altera o Decreto-Lei 2448, de 7 de dezembro de 40, que cria o Código Penal Brasileiro, para incluir a provisão de agravantes aos crimes praticados como racismo. PEC 225, de 2004, que altera o parágrafo do artigo 145 do Decreto-Lei 2848, Código Penal, para declarar que no crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à raça, à cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência ou religião, artigo 140 do Código Penal, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação ofendida. PEC número 309/2004, PL número 04718/2005, define crime resultante de discriminação de preconceito à raça, à cor, etnia, religião ou origem ou mesmo orientação. PEC 302/2004, PL 05552/2005, dispõe sobre a instituição de feriado nacional na data da morte de Zumbi dos Palmares. Quando eu falo a data da morte de Zumbi dos Palmares, eu falo porque a data da morte de Zumbi dos Palmares, como eu dizia antes, devia ser um dia de reflexão no Brasil e no mundo contra todo tipo de preconceito. PEC número 2/2006, que altera o artigo 159 e 239 da Constituição e o artigo 227A e seu texto para dispor sobre o Fundo de Promoção de Política de Combate à Desigualdade, buscando a igualdade racial. PLS 241, escreve em nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata, nos livros de Herói da Pátria. PLS 225, PLS também 2071, institui o ano 2008 como ano nacional dos 120 anos da abolição. Não conclusa. PLS 235/2008, discriminação e promoção da igualdade em relação ao emprego. Altera a Lei 9.029, de 13 de abril de 95, para dispor sobre a discriminação e promoção da igualdade em relação ao emprego de homens e mulheres. É lamentável, mas nesse país não se consegue nem assegurar, por lei ainda, que a mulher tem que ter o mesmo salário que o homem na mesma atividade. PLS 103/2008, cria o Centro de Integração Quilombola, autoriza o Poder Executivo a criar Centro de Integração Federal em todas as comunidades quilombolas do país, segurando de centro, senador, onde já teríamos cancha de esporte, centro olímpico, espaço para que a comunidade pudesse estudar, praticar o esporte e ter lazer. PLS 39/2009, instituído em 2010, como ano nacional do centenário da Revolta da Chibata. Em 2010, um dos maiores avanços da política pública no Brasil, foi nós temos aprovado e apresentei há quase 20 anos atrás, só agora aprovamos, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.288. Apresentei lá atrás ainda que a verdadeira história do povo negro tinha que ser contada na sala de aula, foi arquivado nessa casa, mas depois um outro projeto acabou sendo apresentado e hoje também a lei, senhor presidente. Apresentei também o PLE 153/2012, inclui a disciplina direta relações étnico-raciais nos cursos de graduação em direito de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar, delegado de polícia e agentes, para preparar, senhor presidente, toda a nossa segurança a fazer com que aquela frase que um dia eu li no muro de um quartel da polícia que dizia negro parado é perigoso, correndo é culpado. E por isso, muitas vezes, vendo o negro correndo, a primeira coisa que fazem é atirar. Por isso, apresentei esse projeto ao presidente, para que haja uma reeducação de todos aqueles que fazem a segurança, quer seja das fronteiras, quer seja das cidades. E adiante, os mais recentes ataques criminosos de racismo na internet, apresentei o projeto de lei número 518/2015. Lembro aqui da artista Thais Araújo, lembro aquela moça, que não me lembro aqui o nome dela, que apresenta a questão das variações do tempo, que também foi fruto de ato de racismo pela internet, e apresentei um projeto que define como crime de vinculação de informação que induzam ou incitam a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional na rede internet ou em outras redes destinadas ao acesso público. Senhor presidente, quero, por fim, cumprimentar o Ministério onde estão a Secretaria das Mulheres, da Igualdade Racial, Direitos Humanos, que nessa semana veio a vincular em rede nacional a campanha Lugar de Negro em Todo Lugar é Onde Ele Quiser. O lugar de mulher é em todo lugar onde ela quiser. Iniciativa como essa transforma a nossa sociedade. Quero concluir, senhor presidente, com algumas palavras daquele que, para mim, foi o maior líder da humanidade nos últimos tempos, que foi Nelson Mandela. O discurso do líder pacifista, Nelson Mandela, proferido em Pretória no dia 10 de maio de 94, ele disse: chegou o momento de construir. Dedicamos o dia de hoje a todos os heróis e heroínas desse país e do resto do mundo que se sacrificaram de diversas formas e deram suas vidas para que nós pudéssemos ser livres. Simplesmente livres. Os seus sonhos tornaram-se realidade. A sua recompensa e resposta é a liberdade de todo um povo. Sinto-me simultaneamente humilde e elevado pela honra e privilégio que o povo da África do Sul me conferiu ao eleger-me primeiro presidente de um governo unido, um governo democrático, não racista e não sexista. Palavra de Nelson Mandela. Mesmo assim, temos consciência de que o caminho para a liberdade não é fácil. Sabemos muito bem que nenhum de nós pode ser bem-sucedido agindo sozinho. Por conseguinte, temos que agir em conjunto, como um povo unido, pela reconciliação nacional, pela construção da nação, pelo nascimento de um novo mundo, um mundo livre de preconceitos. Que haja justiça para todos, que haja paz para todos, que haja trabalho, pão, água e sal para todos. Que cada um de nós saiba que o seu corpo e a sua mente e a sua alma foram libertados para se realizarem. Nunca, nunca e nunca, nunca mais voltará a essa maravilhosa terra a experimentar a opressão de uns sobre os outros, nem sofrer a humilhação de ser considerada a escória do mundo. Termina Nelson Mandela dizendo: que reine a liberdade. O sol nunca se porá sob um tão glorioso feito humano. Que Deus abençoe a África, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo e que prevaleça uma cultura de paz. Que Deus abençoe a humanidade, que Deus abençoe os negros, as negras, os brancos, as brancas, os índios, as índias. Viva Zumbi, 20 de novembro é uma referência mundial. Obrigado, presidente. Peço que considere na íntegra mais essa parte de um pronunciamento que eu iniciei, na verdade, às 14h30. Obrigado, presidente.